Gente, eu sou o pastor João Moresca, eu sou pastor dos pré-adolescentes aqui da nossa igreja. Talvez você já tenha me visto por aí, mas eu sou responsável pela geração ali dos 9 aos 12 anos aqui da nossa igreja. Inclusive, se você conhece alguém dessa faixa etária, você tem um filho, fica o convite para você vir nos visitar, que a gente vai estar muito alegre de receber vocês, queridos. E como comunidade, nós temos estudado nessas últimas semanas, temos entrado bem a fundo, estudado sobre a epístola de Tiago. Hoje pela manhã, o pastor Marcos ministrou o começo do quinto capítulo, lá de Tiago 5, de 1 a 12. E agora, nessa noite, a gente vai terminar o estudo desse livro, dessa epístola de Tiago. Então, eu quero fazer um convite para você, que porventura perdeu a ministração do pastor Marcos. Hoje pela manhã, ele falou sobre uma fé que produz paciência. Ou perdeu qualquer uma das ministrações, entra lá, acessa o nosso o YouTube, acessa as redes da nossa igreja, que eu tenho certeza que, assim como eu fui muito abençoado por essas mensagens, tenho certeza que vai poder abençoar muito vocês também. E, como eu falei, a gente então vai terminar essa epístola, a gente vai olhar para os últimos versículos dessa epístola lá de Tiago 5. Então já pode deixar sua Bíblia aberta aí, a gente vai estudar os livros de Tiago, os versículos 13 ao 20, os últimos versículos do quinto capítulo de Tiago, e que Tiago traz uma mensagem poderosa para a gente sobre uma fé em ação, que inclusive é o tema da nossa série, que produz comunidade. Mas antes da gente começar, eu também queria reforçar que aqui atrás tem dois QR Codes. Um para você acessar o esboço do sermão da mensagem de hoje, que você pode acessar por ali. E também a revista IBB, nosso boletim com informações, com tudo que acontece para você ficar por dentro da nossa igreja. Antes da gente começar, vamos orar mais uma vez, queridos, para Deus nos abençoar nesse momento. Senhor, muito obrigado, Pai, pela sua comunidade que se reúne, Pai. Muito obrigado por todo esse tempo de adoração que temos, por esse tempo que podemos estudar, ir a fundo na Epístola de Tiago. Obrigado por tudo que o Senhor já ministrou nas nossas vidas, Pai. E agora fala com a gente mais uma vez, em nome de Jesus. Amém. Amém, gente. Então, no texto de Tiago 5, de 13 a 20, vai ser projetado ali na tela, mas você pode também acompanhar aí com a leitura no seu aparelho celular ou na sua Bíblia. Começando ali do verso 13, Tiago fala assim: entre vocês, há alguém que está sofrendo? Que ele ore. Há alguém que se sente feliz? Que ele cante louvores. Entre vocês, há alguém que está doente? Que ele mande chamar os presbíteros da igreja, para que estes orem e eles o unjam com óleo, em nome do Senhor. E a oração feita com fé curará o doente. O Senhor o levantará, e se houver cometido pecados, ele será perdoado. Portanto, confessem os seus pecados uns aos outros, e orem uns pelos outros, para serem curados. A oração de um justo é poderosa e eficaz. Elias era humano como nós. Ele orou fervorosamente para que não chovesse, e não choveu sobre a terra durante 3 anos e meio. Orou outra vez, e o céu enviou chuva, e a terra produziu os seus frutos. Meus irmãos, se algum de vocês se desviar da verdade, e alguém o trouxer de volta, lembrem-se disso. Quem converte um pecador do erro do seu caminho, salvará a vida dessa pessoa, e fará que muitíssimos pecados sejam perdoados. Olhando para esses versículos, o tema da nossa mensagem de hoje é uma fé que nos leva a viver comunidade. Durante todo esse estudo do livro de Tiago, vemos essa fé em ação. Hoje pela manhã, por exemplo, falamos sobre uma fé que gera paciência. E aqui tiramos o texto que a nossa fé genuína que temos em Cristo nos leva a viver comunidade. E quando falamos sobre comunidade, e botamos contraposição com os dias atuais, vemos que são duas coisas bem diferentes. Porque hoje, se você vai olhar especialistas, coaches, falando por aí, eles vão te aconselhar, esconda suas fraquezas. Não mostre para ninguém o que você é ruim, o que você faz mal, mas somente mostre uma persona forte, mostre aquilo que você faz bem, e não mostre para ninguém o que você faz de errado. Tanto que Lou Holtz, um grande coach americano, ele tem uma frase que expressa muito bem isso. E ele fala assim: Nunca conte os seus problemas a ninguém. 20% não se importam e os outros 80% ficam felizes que você os tenha. E a gente, olhando para esse texto que a gente leu de Tiago, a gente entende que, ao contrário do que o mundo pensa, a nossa resposta ao sofrimento, às nossas fraquezas, às dores e o nosso relacionamento com os próximos não se dá com isolamento, não se dá com distanciamento, mas com confissão, com mutualidade, com oração. Você já deve ter entendido, durante todo o nosso estudo do livro de Tiago, que esse livro se trata de uma epístola sapiencial. Ou seja, o escritor está aconselhando os crentes daquela época. Ele está dando conselhos sobre como proceder em determinadas situações da vida. E aqui, Tiago está falando sobre uma comunidade. E essa comunidade que Tiago fala se dá em dois eixos, cada um desses eixos com duas dimensões. O eixo espiritual com as suas dimensões e o eixo do relacionamento com as outras pessoas. Para facilitar o seu entendimento, imagina um carro que segue por uma estrada, numa jornada. Esse carro também possui dois eixos, o eixo dianteiro e o eixo traseiro. Cada um desses eixos com as duas rodas. O carro precisa estar bem balanceado. Eu tenho certeza que você que é pai, você que é filho, já partiu numa jornada, já ouviu esse conselho, que é, antes da viagem, passa num posto, calibra o pneu. Se garanta que está tudo certo, porque é importante que o carro esteja balanceado para você chegar seguro até o lugar onde você quer chegar. E quando a gente vai a fundo nesse texto de Tiago, a gente percebe que a nossa fé que produz comunidade se dá em dois eixos, o espiritual e o de relacionamento com os outros. Cada um desses eixos eu chamei aqui de com as suas duas rodas. Vamos lá? O primeiro eixo, então, indo a fundo no texto, é o eixo espiritual. Que quando olhamos para esse texto, entendemos que a resposta que qualquer cristão deve ter às aflições, às situações da vida, se dá numa comunicação verbal com Deus. Nós precisamos estar sempre alinhados num eixo, numa comunicação com Deus, em comunidade. Quando olhamos lá para o verso 13 do 5º capítulo, a gente encontra: está alguém entre vocês sofrendo? Que ele ore. Está alguém alegre? Que cante louvores. A aflição, queridos, deve gerar uma petição confiante no nosso coração. De mesma maneira que a alegria deve gerar um coração grato, um coração cheio de gratidão deve gerar um espírito de louvor em nossa vida. E quando olhamos mais a fundo no Novo Testamento, vemos versículos que amparam isso, como de 1 Tessalonicenses 5, que fala: alegrem-se sempre, orem continuamente, deem graças em todas as circunstâncias, pois essa é a vontade de Deus para vocês em Cristo Jesus. E a primeira roda desse eixo, então, é a oração. A oração, queridos, é a resposta fundamental de todos nós cristãos para as aflições dessa vida. Quando olhamos para a carta de Tiago como um todo, vemos que lá no primeiro capítulo, do verso 5 a 8, tanto quanto no final aqui, dos versos, capítulo 5, verso 13 a 20, Tiago traz aflições, mas também traz a oração como uma resposta para essas aflições. Tiago, durante toda a sua carta, ele demonstra a importância da oração como uma maneira de comunidade com Deus. O fato é, queridos, que nós, como cristãos, não vivemos sempre o ápice da nossa fé. Apesar de Paulo, lá em Filipenses 4:4, aconselhar a igreja a estar alegre sempre, a alegrar-se em todas as situações, a simples verdade da vida é que eu e você não vivemos sempre no ápice. Ou você não passa por nenhuma dificuldade na sua casa. Ou será que lá na sua empresa, no seu trabalho, será que nos seus relacionamentos, no seu dia a dia, você não tem nenhum enrosco, nenhuma dificuldade, nada que tira a sua paz durante o seu coração? E esse sofrimento não é só físico, mas ele é emocional, ele é espiritual. E quando a gente se encontra mentalmente cansado, deprimido, fica difícil a gente manter essa comunidade com Deus. Fica difícil mantermos esse relacionamento com Deus. E é por isso que Tiago aconselha qualquer cristão que está passando por aflições, a orar, a voltar para Deus, a se voltar para Deus em petição confiante. E quando vamos mais a fundo no texto, olhando para os versos 17 e 18, Tiago traz o exemplo de Elias. E o exemplo de Elias nos mostra que mesmo em meio à angústia, é possível reagir com fé viva, porque há poder quando nos voltamos a Deus. No primeiro século, Elias ele se tornou uma espécie de uma criatura mística. Os judeus daquela época tinham Elias em grande estima. Ele é uma figura muito proeminente nos quatro evangelhos, como alguém com superpoderes, com uma força sobrenatural. Mas Tiago reforça lá nos versos 17 e 18 que Elias era homem como nós, era um ser humano comum como nós. E o que tinha de especial nele não era ele como pessoa, Elias, mas era o Deus para quem ele orava. Era a comunidade que ele tinha com Deus. Comunidade que gerava frutos. Comunidade que fez com que Elias orasse por 3 anos para que houvesse seca. Depois orou e a chuva veio. O nosso desafio é, durante a tribulação, nos mantermos firmes nessa primeira roda, nesse primeiro eixo, nessa comunidade com Deus. Mas eu, como pastor de pré-adolescentes, eu sempre tenho um trabalho de aconselhar os nossos pré-adolescentes aqui da igreja que a resposta de Deus para as nossas orações pode ser um sim, e a gente se alegra. Pode ser um não, e a gente às vezes não entende, ou até um espera, não é o momento. E um tempo atrás eu estava aconselhando um pré-adolescente e que estava passando por um momento de grande tribulação. A mãe dele estava bastante enferma e a gente, como equipe ministerial, eu como pastor, fiz vários atendimentos, a gente conversou várias vezes. E numa das ele na casa dele, a gente foi comer um lanche e eu perguntei para ele, eu falei, o que mais aflige o seu coração, o que mais te deixa triste, angustiado hoje? E ele falou, o que mais me aflige, João, é a possibilidade de eu perder a minha mãe. De perder minha mãe para a doença, e aquilo tira minha paz, e eu não consigo às vezes dormir à noite. A gente continuou orando, persistindo em oração, mas algumas semanas depois, infelizmente, a mãe dele faleceu. E o meu trabalho como pastor, o nosso desafio, eu e a minha esposa, como pastores ali dos pré-adolescentes, é mostrar para eles que nosso Deus é soberano, queridos. Nosso Deus não perdeu o controle. E é esse Deus que é soberano, que dá a paz, que excede todo o nosso entendimento, que é o único capaz de curar a dor dele. A comunidade com Deus é a única coisa capaz de levantar ele. Independente da resposta de Deus, o nosso desafio é permanecer firme nessa comunidade. Outro exemplo, outra situação. Um tempo atrás, um colega, grande amigo meu, pastor, eles passaram também por um momento de luto. Durante a gestação, ele e a esposa descobriram que o filho que estava ali na barriga dela estava para nascer com várias complicações. Hidrocefalia, com as costinhas abertas, com paralisia nas pernas, nas cordas vocais. E aquilo foi algo que afligiu a família de certo muito, e a gente fez correntes de oração e orou. Mas esse amigo me mandou uma mensagem. Uma mensagem que mostra sobre essa persistência na oração, independente do resultado. Porque entende que o importante é essa comunidade com Deus. E eu pedi para ele para eu compartilhar, porque eu quero compartilhar com a igreja aqui um pouco dessa mensagem, porque foi muito abençoadora no meu coração. E ele diz assim, uma coisa está clara no meu coração. Deus não prometeu curar o meu filho. Não disse que faria e nem deve isso para nós. Isso não significa que perdemos as esperanças. Minha esperança e minhas orações não estão postas na possibilidade de Deus fazer alguma coisa. Deus também não quer da gente fé como moeda de troca. Não creio que Ele esteja a gente esperando, não creio que Ele esteja esperando a gente crer só mais um pouquinho, orar um pouco mais, e então, quando atingirmos alguma meta, Ele derramará bênçãos. Não, nossa esperança está posta em Deus. E não na melhora das circunstâncias. Está firmada nele, não na qualidade da nossa fé. Nossa esperança é alimentada no que sabemos sobre ele e no que temos experimentado dele. E não naquilo que estamos vendo à nossa volta ou sentindo no nosso coração. A gente espera em Deus porque ainda vamos louvá-lo pela sua salvação. seja lá qual a expressão dela, terrena, circunstancial ou na consumação final. Nosso desafio como igreja, como pessoa, nessa nossa caminhada de fé, nessa nossa jornada, para deixar essa primeira roda bem balanceada, é permanecermos firmes em comunidade. Entendendo que a oração não é simplesmente algo para suprir as nossas necessidades, mas um meio de nos conectar com o Pai. John Piper fala uma frase assim: o grande propósito da oração não é adquirir coisas ou suprir necessidades, mas proximidade, intimidade e alegria em Deus. Seguindo nossa estrada, seguindo a nossa jornada, ainda no nosso primeiro eixo, se você quiser pensar aí no eixo dianteiro do carro, a gente tem então, fechamos a primeira roda, vamos para a segunda roda, a roda do louvor. Quando olhamos para os versos, ainda no verso 13, está alguém entre vocês sofrendo, que ele ore. Está alguém alegre, que cante louvores. Devemos sim, queridos, sofrer com os que sofrem. Mas precisamos também nos alegrar com os que se alegram. E na alegria, precisamos ainda manter uma comunidade firme com Deus. E isso às vezes se prova um grande desafio para nós. Porque em tempo de alegria, em tempo de sucesso, às vezes tendemos a uma vanglória pessoal. Às vezes tendemos a nos orgulhar dos nossos próprios feitos e esquecer de tudo aquilo que Deus tem feito por nós. Na vitória, esquecemos de Deus. Na dor, descobrimos que nunca deveríamos tê-lo deixado. E olha só como o nosso coração é perverso. Porque na alegria, nós nos esquecemos de Deus, mas na dor, nosso coração se desespera. Mas tanto a festa quanto o lamento são convites divinos para um relacionamento com o Pai. Na mesma medida que permanecemos firmes em petição durante a adversidade, somos afiados a ter um coração grato, um coração cheio de gratidão, permanecermos firmes em louvor a Deus durante a prosperidade. E é aí que muitos de nós falhamos, é aí que o nosso pneu dá uma desbalanceada. Porque quando temos um relacionamento superficial, quando a nossa fé é superficial, a nossa comunidade não está bem balanceada, a alegria nos faz esquecer do que Deus fez. Eu, antes de estudar, entrar no seminário para estudar, para virar pastor, eu cursava engenharia eletrônica. E eu tinha uma prova, uma matéria que era a grande dificuldade, um professor que era o grande carrasco da faculdade. E ele fazia uma prova no final do semestre, só tinha aquela nota na matéria. Quem fosse aprovado, estava aprovado. Quem não conseguisse nota, tinha que fazer uma substitutiva na outra semana. Então era a grande luta de todos os estudantes de engenharia eletrônica, era aquela matéria. E a gente estudou, eu me capacitei, estudei o semestre inteiro. Fui fazer aquela prova e, queridos, não fui bem. Fui mal e fiquei triste, fiquei aflito, conversei com alguns amigos meus, conversei com um amigo meu que era da igreja, e ele me ensinou o jeito que ele estudou, o que o professor mais gostava, o método de estudo, os exercícios que ele focou. Mas ele falou assim para mim: João, mas tem uma coisa que eu faço todo começo de prova que pode não fazer sentido para você, mas eu oro para Deus, eu falo: Deus, pega na minha mão, me ajuda a fazer essa prova baseado no que eu estudei, eu me capacitei, mas esteja junto comigo. E lá fui eu. Estudei essa semana que eu tinha para substitutiva, fiz os exercícios, mais de 300 exercícios, fui para a prova, fiz a oração e, graças a Deus, tive uma nota maior que todo mundo, porque substituiu, consegui substituir a nota e minha reação foi me gabar para os meus amigos. E eu cheguei e falei: e aí, quanto você tirou? Olha quanto eu tirei. E nesse momento eu esqueci do que eu ouvi, do que eu entendi, do que Deus tinha feito pela minha vida. E é claro que esse é um exemplo mais lúdico, mas será que não é assim nas nossas empresas? Será que lá na sua empresa, quando você consegue resolver algum contrato que está complicado, ou algum processo passa e isso gera grande lucro, benefício para a empresa, será que a primeira resposta é: como eu sou capaz? Olha só como eu fiz, como eu sou bom em resolver problemas. Será que você que é aposentado, você olha para o lado e fala: nossa, olha onde eu consegui colocar minha família. Está todo mundo bem, está todo mundo encaminhado, os filhos na faculdade, com família. Será que você já ouviu ou até já falou a frase: eu não vou ajudar ninguém, porque ninguém me ajudou a chegar até aqui? Mas será que é assim que devemos pensar? Será que Deus não esteve envolvido nesse processo? Então, queridos, o grande desafio que temos para deixar esse primeiro eixo bem alinhado, agora alinhando essa segunda roda do louvor, é permanecer firme em comunidade com Deus, através de um coração alegre, através de um coração que é grato a Deus e que permanece em louvor a Deus, em momentos de alegria. Um coração que permanece em comunidade com Deus e firme nas petições, petição confiante nos momentos de dificuldade, mas um coração alegre em Deus, que se alegra e louva e engrandece a Deus e é grato a Deus nos momentos de alegria. E continuando na nossa jornada, e olhando mais a fundo o texto, vamos então para o segundo eixo. O eixo de trás, de repente, que é o eixo do nosso relacionamento com os outros, o eixo relacional. Quando olhamos para os versos 14 e 15, vemos o seguinte: entre vocês alguém que está doente, que ele mande chamar os presbíteros da igreja, para que estes orem sobre ele e o unjam com óleo, em nome do Senhor. E a oração feita com fé curará o doente. O Senhor o levantará. E se houver cometido pecados, ele será perdoado. Aqui nessa parte do texto, Tiago está orientando e exortando as pessoas da época como proceder no seu relacionamento horizontal com aqueles que estão perto, com aqueles que congregam junto. E no começo, ali da nossa leitura, ele descreve uma prática comum dos líderes da época de orar e de interceder pela vida daqueles que estavam doentes. Mas quando a gente olha de uma maneira mais minuciosa para o texto, e a gente vai para o grego e vai para o original, principalmente nos versos, no verso 15, olhando para palavras como doente, ali no verso 15, que e a oração feita com fé curará o doente. Esse doente vem da palavra grega kamino, que significa doente, mas também no sentido mais geral, exausto ou cansado. E o curará, também do verso 15, vem do grego sozo, que não está restrito a uma cura física, mas pelo contrário, ele dá uma ideia de restauração, dá uma ideia de preservação. Então, quando entendemos o sentido mais amplo do texto, vemos que a oração feita pelos líderes faz parte da restauração de uma pessoa exausta. Faz parte da restauração não só física, mas emocional e espiritual daqueles que estão cansados. Isso quer dizer, queridos, que o envolvimento da liderança é parte fundamental desse viver comunidade. Não existe comunidade sem ter um líder envolvido que te acompanha. E a mensagem central, a ideia central desse versículo, não é que se você tiver câncer, o pastor vai orar por você e você vai estar curado. Mas a mensagem central é que, se você tiver algo que te aflige, algo que te afeta, antes de qualquer coisa, ore e busque uma liderança, busque a sua liderança, busque os pastores. Para uma comunidade bem alinhada, precisamos de líderes na nossa vida. Porque o líder é aquele que nos leva para cima, é aquele que nos mostra o caminho, mostra a direção, nos faz entender melhor os passos que temos que dar. E acontece que muitos de nós, às vezes, não temos pessoas caminhando do nosso lado, às vezes por um orgulho de olhar para o lado e falar assim: ah, eu consigo por mim mesmo. Ou, ninguém vai entender os problemas que eu tenho. E aí então começamos a ver pessoas cansadas, pessoas sobrecarregadas, pessoas mentalmente desgastadas, pessoas com burnout, porque não tem ninguém para caminhar. E às vezes há um líder que estaria ali junto, que falaria: não vai por aí, em vez disso vem por cá, que o caminho é muito mais rápido. O fato é que Deus nos coloca em comunidade com aqueles ao nosso redor. E coloca líderes, homens e mulheres, para interceder pelo seu povo, para guiar o seu povo. E para que essa primeira roda do segundo eixo esteja bem balanceada, esteja tudo ok, precisamos sim de lideranças. Você não pode caminhar sozinho. Indo então para a última roda, para a segunda roda do nosso segundo eixo, do eixo relacional, a gente consegue tirar do texto ali no verso 16, os relacionamentos discipuladores, que também fazem parte dessa fé que produz comunidade. O verso 16 fala o seguinte: portanto, confessem os seus pecados uns aos outros e orem uns pelos outros para serem curados. A oração de um justo é poderosa e eficaz. No meio do sofrimento, queridos, é necessário que busquemos transparência em relacionamentos íntimos. É necessário confissão de pecados, é necessário que a gente abra o nosso coração, caminhe junto com alguém. Isso não se dá aqui no grande grupo, não se dá aqui no culto, nos nossos encontros, mas se dá num encontro de guerreiros, se dá num relacionamento discipulador, num grupo de guerreiros, lá no design divino. Se dá quando você está caminhando junto com alguém, perto, e você pode abrir o seu coração. Nós não vivemos comunidade de maneira completa sem relacionamentos discipuladores, que fazem ambas as partes crescerem para mais perto de Deus. John Stott tem uma frase também que ilustra muito isso. Uma comunidade que confessa seus pecados e ora junta está posicionada para ver a cura, porque a fé está em ação. Mas não só aqui na nossa comunidade. Em casa somos também desafiados a viver esses relacionamentos discipuladores. Em casa somos desafiados a ter um ambiente de transparência, onde o marido pode chegar para a esposa e expor as suas fraquezas e falar aquilo que é fraco. Onde uma esposa pode chegar e falar para o marido aquilo que tem incomodado ela. O relacionamento com os filhos. Como é que tem sido lá na sua casa? Como é que tem sido? Você tem participado dos pequenos grupos da nossa igreja? De um grupo de guerreiros, de um grupo de discipulado? Um discipulado com alguém? Caminhado junto com alguém? Mas não é só isso. Quando olhamos para os últimos versos dessa carta, lá os versículos 19 e 20, a gente entende ainda que os relacionamentos discipuladores não só nos levam a olhar para dentro, mas para aqueles que estão fora. O versículo 19 fala o seguinte: meus irmãos, se algum de vocês se desviar da verdade e alguém o trouxer de volta, lembrem-se disso. Quem converte um pecador do erro do seu caminho, salvará a vida dessa pessoa e fará que muitíssimos pecados sejam perdoados. Tiago termina sua carta com um apelo direto à responsabilidade que temos uns pelos outros. Não apenas de orar, confessar e caminhar juntos, mas também de buscar ativamente aqueles que estão se afastando da fé. Esse é o clímax do discipulado, restaurar o que está perdido. Qual o tema do ano da nossa igreja, queridos? Eu mais um. É uma baita de uma oportunidade para olharmos para fora, para entendermos, para continuarmos nessa jornada da fé, para balancearmos essa última roda do eixo. Precisamos estar antenados para aqueles que estão fora. E o relacionamento discipulador vai para além desse estudo da Bíblia junto, que é sim parte vital e importante de um relacionamento discipulador. Mas é também estar atento àquele irmão que está se esfriando. Aquela pessoa que está sumindo, que está cedendo ao pecado. E sabe qual que é a resposta de muitos de nós? É: nossa, essa pessoa faz tempo que eu não vejo. Vou pedir para o pastor mandar uma mensagenzinha para ele. Ó, pastor, dá uma mensagem para ele lá, faz tempo que ele não vem. Mas nesses últimos versos, Tiago está incentivando cada crente, cada um de nós, a trazer de volta a comunhão com Deus aqueles que se afastam. Não só o pastor, mas cada um de nós precisamos sim viver relacionamentos discipuladores. No seu pequeno grupo, você tem percebido alguém que tem vindo menos? Será que Deus te traz à memória alguém no ministério que você participa, aquela pessoa que você pensa, puxa, faz tempo que eu não vejo ela. Será que ela está, hein? Como será que está a vida dessa pessoa? Queria te desafiar a pegar seu celular agora E eu tenho certeza que você pensou aí no nome de alguém. Tenho certeza que alguém veio à mente, talvez alguém do seu pequeno grupo, talvez alguém aqui da igreja que faz tempo que você não vê no grande grupo. Eu queria que você anotasse o nome dessa pessoa agora. Anota o nome dela e manda uma mensagem para ela durante essa semana. Fala assim, estou orando muito por você, como é que você está? Fica firme, vamos lá, vamos tomar um café, chama essa pessoa para tomar um café. Porque isso faz parte, gente. Faz parte do nosso relacionamento com Deus, com os próximos, faz parte de viver comunidade. O viver pela fé não nos isola, nos conecta. Ela nos chama a uma vida que espelha Cristo, busca comunhão, confessa pecados e ora com fervor. Sabe, queridos? Entendendo todas essas dimensões, esses dois eixos, vemos que é impossível uma fé que não nos leva a viver comunidade. Comunidade tanto com Deus quanto aqueles que estão ao próximo. Eu queria que você agora pensasse, como que está aí o seu veículo? Como que está o seu carro? Igual a gente faz para fazer uma revisão geral no carro, para todo ano, né? Você leva o carro para ver se está tudo certo. Como é que está aí o veículo que você está andando? E é importante, querido, que esse veículo esteja alinhado. Sabe por quê? Porque a nossa jornada não é uma reta, mas é parecido com essa imagem aqui, ó. A nossa jornada de fé é assim, é tortuosa. Igual a Serra do Rio do Rastro aqui. Tem vezes que é tranquilo, mas tem horas que vai ser uma descida, uma subida muito árdua. E a gente precisa estar bem balanceado, bem calibrado, para que a gente siga firme nessa nossa jornada de fé. Estamos sendo hoje desafiados a viver uma fé que é pública, uma fé que é relacional. Estamos sendo desafiados a rejeitar qualquer isolamento espiritual e viver uma fé que é genuína, ativa, visível e comunitária. Será que nessa noite, você entendendo tudo isso, você entendendo essa fé genuína que nos leva a viver comunidade, você precisa fazer alguns ajustes? Eu queria te convidar a baixar sua cabeça. Quando entendemos que o nosso relacionamento com Deus gera uma fé em nosso coração, e essa fé nos leva a viver comunidade, comunidade que precisa estar bem alinhada em todos os seus eixos, todas as suas rodas, será que você hoje entende que precisa melhorar sua vida de oração? Será que aquela primeira roda lá da oração precisa ser balanceada? Será que você nessa noite está entendendo que no meio da alegria você tem tendência a se esquecer de Deus e você precisa melhorar essa parte de comunidade e você precisa lembrar, ter um coração grato, um coração alegre, um coração que dá louvores a Deus na alegria? Será que você tem caminhado sozinho, sem um líder que te acompanha? E isso tem sobrecarregado o seu coração a ponto de te deprimir, te deixar cansado emocionalmente? Sem alguém para te mostrar os passos, ajudar a te levantar? Será que você não tem participado de relacionamentos discipuladores? Será que você não tem ido num pequeno grupo, num grupo de discipulado? Assim como a gente faz no carro, faz uma revisão da sua vida agora. Eu queria convidar você que, entendendo que precisa ajustar alguma dessas rodas, que precisa calibrar os pneus, seja em vida de oração, em vida de louvor, seja no relacionamento com os próximos, através da liderança, de relacionamentos puladores, que você se ajoelhasse no seu lugar agora, declarando para Deus que, Deus, eu preciso fazer um check-up, eu preciso melhorar, Pai. Eu quero ter uma vida de oração melhor, eu quero ter uma vida de adoração, Pai. Eu quero ter pessoas que caminham comigo. Eu não quero mais enfrentar batalhas e dificuldades sozinhos. Eu quero caminhar com pessoas, eu quero ter líderes à minha volta. Pode se ajoelhar já. A nossa jornada de fé não é uma jornada solitária. Mas a fé em ação que está no nosso coração e opera em nós, é uma fé que nos leva a viver comunidade. Esse é o nosso desafio. Comunidade que precisa estar bem balanceada. Não é só um estar funcionando bem, mas tudo está bem azeitado. Deus, muito obrigado, Pai. Muito obrigado porque o Senhor, Pai, nos ama tanto que o Senhor deu seu próprio Filho para morrer em nosso lugar. E fazendo isso, Pai, o Senhor nos deu uma linha direta ao Senhor, para que pudéssemos nos comunicar com você, Pai. Para que pudéssemos viver comunidade com o Senhor. Nos ajuda, Pai, a entender que a fé que hoje está no nosso coração, nos leva a viver comunidade, e através da oração, através do louvor. Nos ajuda nos momentos de aflição, a não esquecer do Senhor, mas em petição confiante, continuar se voltando a Deus através da oração. E nos ajuda nos momentos de alegria, nos momentos de sucesso, a ter um coração alegre, grato, cheio de gratidão, para que possamos dar louvor a Deus. Pai, nos ajuda também a entender que, apesar do nosso orgulho, apesar da nossa autossuficiência, precisamos sim de líderes que caminham ao nosso redor, líderes que nos ajudam na nossa caminhada. Precisamos de pessoas que vivam relacionamentos discipuladores, para quem podemos confessar pecados, para quem podemos abrir nossa vida, pessoas que vão orar e interceder por nós. Nos ajuda, Pai, porque a nossa jornada é cheia de altos e baixos, mas estando com um carro bem calibrado, é bem mais fácil, Pai. Em nome de Jesus, amém.